Você está ouvindo Feijoada Completa.
Nesse Feijoada Completa de hoje, nós estamos recordando aí trechos de canções infantis, especialmente da década de 80. Aqui a gente está ouvindo a Patrícia Marques, né, o pessoal do Trem da Alegria, com a canção Zeppelin. Zeppelin, enfim, nessa canção tem a participação especial do Serginho, do grupo Roupa Nova. Esse disco, né, foi lançado pela RCA Victor em 1986 e teve grande parte das canções compostas por Michael Sullivan e Paulo Massadas, que eram, na verdade, os dois maiores compositores da turma da RCA nos anos 80. Então, enfim, essa música aí fazendo, né, falando do Zeppelin, é uma música muito bacana aí, pra criançada toda cantava nos anos 80. Pois é, fala em Zeppelin, a gente fala de viagens espaciais, né? E a gente lembra de ciência. Pois é, nesta semana a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara realizou audiência pública para debater o orçamento da área de ciência e tecnologia, os cortes e consequências para o desenvolvimento do país. O investimento no setor caíram de 8,4 bilhões de reais em 2014 para 3,2 bilhões este ano, né? E a previsão é que o orçamento seja ainda menor para 2018, de 2,7 bilhões de reais. Enfim, uma queda que já ultrapassa aí os 40% do orçamento para essa área no país, né? Bom, nós vamos conversar primeiro agora com o deputado Mauro Pereira. Ele que é do PMDB do Rio Grande do Sul, é integrante da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pós-Graduação da Ciência e Tecnologia. Deputado Mauro Pereira, um prazer em tê-lo aqui no nosso programa mais uma vez. Um abraço, como vai?
Muito boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da nossa rádio. É um prazer enorme falar contigo. Estou à disposição, meu amigo.
Pois é, deputado, nós temos um quadro aqui que é um pouco complicado, né? Por um lado, o país que precisa conter gastos, a gente vê aí diversas medidas do governo buscando aí tentar equilibrar as contas públicas. Por outro lado, um setor que carece muito de investimentos, né? Que é o setor de pesquisa e que, evidentemente, no futuro pode significar um avanço do país em relação a outros países, a produzir tecnologia de ponta, uma série de coisas. Quer dizer, como é que a gente equilibra esses dois lados da corda, vamos dizer assim?
Bom, primeiramente, dizer que é muito importante estar abordando esse assunto e é muito importante também nós pudermos falar a verdade para a nossa sociedade brasileira. Nós estamos, sim, em um momento difícil, um momento financeiro muito difícil do nosso país. Depois de toda a gastança e toda a corrupção que teve no Brasil, automaticamente todos esses recursos, ele está fazendo falta, em especial para a área de ciência e tecnologia. Eu, como membro dessa comissão, eu reconheço e sei muito bem da importância do investimento na ciência e tecnologia, em pesquisas. É um trabalho que valoriza o nosso país e que não pode parar diversas e diversas pesquisas que já estão em andamento. Inclusive, eu tive uma audiência com o ministro Kassab há 20 dias atrás, fomos muito bem atendidos, com uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha muito forte na área da saúde. Uhum. Então, nós temos que procurar fazer convencer o nosso ministro Diogo do Planejamento, o ministro Henrique Meirelles e o presidente Michel Temer, para que, na medida do possível, assim que a economia retomar, e a economia já vem dando sinais de reação, já são 5 meses seguidos que nós estamos tendo aumento na geração de emprego, E é lógico que com a economia retomando mais as reformas que nós estamos fazendo, automaticamente as coisas, a tendência é voltar para a normalidade. Mas eu reconheço que o corte que houve foi um corte muito grande, um corte drástico, porém, infelizmente, quando o cobertor é curto, tem que ajustar na saúde, tem que ter dinheiro para educação, na área, alguma coisa na área de infraestrutura e segurança. Mas eu estou à disposição para trabalhar, para ajudar no convencimento, como eu fiz nessa importante audiência que nós tivemos com o ministro Kassab e os seus técnicos, mostrando que não se pode parar alguns projetos que são de extrema importância para o país, que é a pesquisa em especial na área da saúde, na área da agricultura, que isso aí vai ao encontro do desenvolvimento do nosso país e, ao mesmo tempo, traz mais divisas para o nosso país.
Sem dúvida. E algumas pesquisas, né, deputado, como a gente sabe, elas são feitas em fases. E aí, quando a gente atrasa ou deixa de fazer um determinado ponto, uma determinada fase da pesquisa, pode se perder trabalhos anteriormente já feitos, e aí a gente tem que começar do zero, porque às vezes as condições são diferentes, algumas coisas são variáveis nessa questão, né? Quer dizer, então pesquisa é uma coisa que não dá para... quando começa, é muito difícil você interromper, a não ser que você volte para a estaca zero, muitas vezes, né?
Pior. É isso mesmo, eu concordo plenamente contigo, mas o que nós precisamos fazer, o que nós, os deputados, deputadas, senadores, a imprensa, o trabalho que vocês estão fazendo, o que nós temos que fazer é convencer o nosso ministro Diogo do Planejamento, o ministro Henrique Meirelles, o nosso ministro Kassab, ao mesmo tempo o próprio presidente Michel Temer, que o mínimo do mínimo tem que ter.
Uhum.
Não se pode parar, não se pode parar. Pode até desacelerar, mas não pode parar. Então, eu espero, hoje existe uma coisa muito importante, que é a transparência. Nós tivemos aí, 2015, 2016, nós ainda estamos pagando, nós que eu digo porque eu sou da base do governo, nós ainda estamos pagando fornecedores de produtos que foram entregues para a União em 2013, 2014, está uhum. entendendo? E está sendo pago, as coisas estão sendo colocadas em dia. E o que o governo não quer fazer hoje é viver de ilusão, é mandar fazer e depois não ter dinheiro para pagar. E isso chama-se pedaladas, e as pedaladas, elas não podem mais acontecer. Mas uhum. o que nós temos que fazer é trabalhar muito no convencimento, e eu já me coloco à disposição da sociedade, dos nossos ouvintes, para ajudar no que estiver ao meu alcance. Pelo menos abrir portas, audiências, participar de debates, eu estou sempre pronto para colaborar nesse sentido.
Muito bem, deputado Mauro Pereira, que é do PMDB do Rio Grande do Sul, comentando aí um pouco com a gente, ele que é da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pós-Graduação da Ciência e Tecnologia. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa. Um excelente fim de semana para o senhor e certamente sobre esse e outros temas nós voltaremos a conversar aqui no nosso Feijoada Completa. Um grande abraço para o senhor e até a próxima.
Eu que agradeço, quero parabenizar a nossa equipe da nossa Rádio Câmara pela competência e pela preocupação com o progresso do nosso país. É isso, muito obrigado e conte comigo.
Ok, contaremos sempre, deputado. Um grande abraço para o senhor, bom fim de semana. Está aí a participação do deputado federal Mauro Pereira, do Rio Grande do Sul, do PMDB do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar agora com o Eudeu de Castro Moreira, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eudeu de Castro, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, como vai?
Boa tarde, Edson, boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado.
Obrigado você por ter aceitado o nosso convite para participar, né, desse fórum aqui tão importante. Entendeu? Enfim, a gente tem um orçamento aí no Ministério de Ciência e Tecnologia sofrendo cortes progressivos, né, e sucessivos. E uma série de questões, o país, alegações precisando aí cortar gastos em uma série de áreas. E aí, qual que é a sua avaliação? Que avaliação você faz agora, né? E aí, já projetando para o ano 2018, um corte maior ainda, sobre essa questão. Quer dizer, como que se pode. Que tipo de negociação que se pode fazer? Que avaliação você faz desse quadro aí que nós temos do financiamento da ciência no nosso país?
Bom, a nossa avaliação das entidades científicas, em particular da SBPC, que eu presido, da Academia Brasileira de Ciência, e de mais uma centena de entidades que fomos essa semana no Congresso Nacional, é que a situação é dramática. Né? Os cortes esse ano foram muito graves para a ciência e tecnologia, inclusive comprometendo uma série de atividades da pesquisa brasileira, e para o ano que vem, como você disse, ainda a situação é pior. Então nós fizemos uma pressão muito grande no Congresso Nacional, como já vimos fazendo junto ao governo, para diminuir o contingenciamento, ou descontingenciar parte daquilo que foi retido esse ano. Para você ter a ideia, o orçamento deste ano do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é da ordem de 3,5 bilhões com o novo descontingenciamento. Isso é mais ou menos um terço do que era anos atrás, 2010, por exemplo. Então, isso significa que houve um decréscimo muito grande de recursos, afetando profundamente o CNPq, a FINEP, muitos programas de ciência e tecnologia que o país precisa. Nós entendemos que ciência e tecnologia é um elemento essencial, inclusive, para a gente sair da crise.
Uhum.
E portanto, esses cortes são muito drásticos e para o ano que vem ainda piores. O orçamento para o ano que vem está previsto em 2,7 bilhões.
Sim.
E se isso continua com a emenda constitucional 95 por vários anos, isso significa uma catástrofe para a ciência brasileira.
Uhum. Quer dizer, e uma coisa importante, que projetos de pesquisa não só deixam de ser realizados, como muitos que estão em andamento podem ser interrompidos, né, Edu?
Com certeza, vários já estão. Nós temos uma estrutura no Brasil que foi criada em 2008, chamados Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que reúne, digamos assim, os setores mais avançados da pesquisa básica brasileira. Eles foram aprovados em 2016, com a participação internacional, 252 grupos brasileiros que têm uma forte interação com o exterior. Desses, apenas 100 estão sendo financiados nessa ordem, e mesmo assim com uma restrição muito forte de recursos. Ou seja, tem laboratórios de nanotecnologia, por exemplo, que é uma área avançada, que estão parando. E nas áreas de biotecnologia, quer dizer, algumas áreas fundamentais do país estão sendo descontinuadas já. Isso faz também que os jovens que nós estamos formando começam a pensar em ir para o exterior, ou não voltar para cá quando estão lá, ou buscar outras alternativas. Então, nós estamos vivendo um processo grave que pode criar uma diáspora científica no país, como já aconteceu em outros momentos da vida brasileira.
Pois é, na verdade, eu queria até que você falasse um pouco mais dessa questão da perda de pesquisadores brasileiros para universidades que estão em outros países, porque esse quadro, apesar de estar, né, provavelmente se agravando com relação com essa perda orçamentária que a ciência tem sofrido, mas ele não é tão novo assim, quer dizer, já aconteceu outras oportunidades, como você mesmo mencionou, e vem acontecendo, na verdade. Qual que é a grande causa disso? Por que os nossos pesquisadores, muitas vezes, pesquisadores de grande qualidade, vão trabalhar fora do Brasil, fazer pesquisa, tanto para empresas quanto para universidades em outros países, Edu?
Olha, em primeiro lugar, Edson, é uma coisa que acontece internacionalmente, né? Os pesquisadores transitam pelo mundo inteiro. Estados Unidos está cheio de pesquisadores de outros países do mundo, e a Europa também. Então, isso é uma coisa mais ou menos comum. A ciência é profundamente internacionalizada. E a participação brasileira em muitos desses países também foi significativa. O que nos preocupa é a escala disso. Quer dizer, quando uma parte significativa dos brasileiros, dos jovens aqui formados, com competência, com capacidade, começam a se dirigir para o exterior e ficar lá, e muitas vezes sem maior contato com a ciência brasileira, isso é muito ruim, porque nós estamos perdendo a capacidade que hoje a sociedade vive em torno, a capacidade científica e tecnológica hoje é um elemento essencial no poderio, na riqueza das nações. Então, se o país perde isso, é muito ruim. É claro que o fato de ter internacionalização, de ter muitos brasileiros no exterior, muito trabalho interagindo com laboratórios brasileiros, isso é bom, numa escala razoável. O problema, como eu disse, é quando uma grande parcela dos jovens que nós estamos formando com capacidade tem de ficar no exterior ou se dirigir ao exterior para poder fazer pesquisa. O Brasil sempre teve isso, porque a ciência e a tecnologia no Brasil, tradicionalmente, nunca foi muito valorizada. Nos últimos anos, nós tivemos uma melhoria significativa, nos últimos 20 anos, em termos de recursos, de expansão de laboratórios, de universidades, mas agora nós estamos vivendo, desde 2014, um decréscimo significativo. Então, isso pode, de fato, fazer com que, e já está acontecendo, que muitos pesquisadores preferem ir para o exterior e muitos jovens preferem permanecer lá do que voltar para trabalhar no Brasil.
Ou seja, quando é o intercâmbio científico, é muito saudável. Agora, quando é por falta de perspectiva, é porque a coisa realmente está complicada.
Exatamente. E aí, porque esse processo de ida e de não retorno, se também corta-se os vínculos, isso é muito prejudicial. É claro que tem muitos, inclusive, cientistas brasileiros que estão no exterior, que ajudam muito o Brasil, inclusive recebendo outros jovens. Mas o que nós estamos criticando não é isso. É o processo acelerado de perda de pessoal que pode acontecer nos próximos anos.
Agora, Ildeu, que perspectiva você vê em relação à tentativa de reverter esse processo? Quer dizer, uma das questões aí colocadas até durante a audiência pública foi a tentativa de voltar atrás na questão do teto dos gastos, né? O teto que foi estabelecido aí pela a famosa PEC do teto dos gastos, contingenciou, quer dizer, restringiu o reajuste dos gastos à inflação do ano anterior, então fazendo aí um teto, um limite para um aumento de gastos do governo. Alguns setores ficaram fora e a ciência e tecnologia não ficou, né, pelo menos a princípio. Seria uma das perspectivas apontadas essa de tirar a ciência e tecnologia desse teto para que ela pudesse ter um orçamento mais flexível e pudesse aí aumentar um pouco mais. É uma das perspectivas, mas como é que você vê aí essas negociações a partir dessa audiência pública? Que perspectivas você tem aí na tentativa de reverter esse quadro que a gente está vivendo hoje com esses cortes sucessivos aí na parte de ciência e tecnologia no país?
Como você disse, um dos nossos movimentos é tentar fazer isso, fazer que a ciência e tecnologia não seja, digamos assim, retirada dessa restrição, porque era uma área essencial para o país, do ponto de vista, inclusive, como eu já mencionei, de sair de uma crise econômica. Ela é essencial para a saúde pública, porque se você começa a atingir a pesquisa no Brasil, por exemplo, em epidemias, em doenças emergentes, etc., você pode criar um problema social muito grave. E, portanto, e a ciência brasileira, a tecnologia proveniente da ciência brasileira, já rende muito na agricultura, no petróleo, etc. Quer dizer, a ciência já rende por ano muito mais de bilhões do que, na realidade, se gasta nela. Uhum. E os valores, inclusive para a ciência brasileira, são pequenos em relação a inúmeros outros valores que se discute agora de orçamento. Uhum. Por exemplo, o valor que nós estamos pleiteando para esse ano, para a recuperação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é da ordem de 1,5 bilhão. Enquanto que só de desoneração fiscal esse ano, o Brasil fez da ordem de 300 bilhões. Então, isso é um valor muito pequeno em relação à dimensão de outros recursos. Portanto, a argumentação de que não há recurso não nos convence. São escolhas políticas aonde se usar o recurso. Então, como você mencionou, nós estamos fazendo dois ou três movimentos. Um deles é, primeiro, descontingenciar ainda parte do recurso para esse ano, porque esse ano ainda temos problemas sérios.
Sim.
Para o CNPq, para a FINEP, para o Instituto de Pesquisa, que estão com dificuldade de fechar o ano. Então, nós estamos fazendo um movimento para que o governo retorne mais recursos para este ano, para o orçamento deste ano. E para o ano que vem, temos a alternativa de aumentar o valor do orçamento para ciência e tecnologia e diminuir a restrição, levantar essa restrição que a emenda constitucional tem colocado para a área de ciência e tecnologia.
Muito bem. Quero agradecer, portanto, ao Ildeu de Castro Moreira, que é presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, falando aí com a gente sobre essa questão aí dos cortes no orçamento da ciência e tecnologia no Brasil. Ildeu, muito obrigado por participar aqui com a gente. Um grande abraço, um ótimo fim de semana para você e vamos torcer aí para que a gente possa ter uma melhoria nesse quadro através desse movimento, não só da SPPC, como toda a comunidade científica no país inteiro sobre essa questão. Um grande abraço e obrigado por participar aqui do nosso programa.
Muito obrigado, Edson. Um abraço para você e para os ouvintes.
Ok, obrigado. Daí a participação do Eudeu de Castro Moreira. E agora, vamos de música? Vamos de música direto. Vamos lá com o Tic Tac do Amor, com Trem da Alegria e participação especial do Joy. Aliás, cantor muito bom e que sumiu, né? A gente não tive notícia dele mais recentemente, mas era um cara que cantava muito. Luciano Nassim, no solo principal aí dessa canção, Tic Tac do Amor. Vamos lá. Tic Tac do Amor, Trem da Alegria e Joy, a participação aí do cantor. Ele era muito conhecido da época, o Sullivan e Massadas faziam muita coisa pra ele. Lá, infelizmente, a gente não tem ouvido falar no Joy. Mas vozeirão, viu? Vozeirão e uma baita produção nessa canção aí. Vamos pro intervalo? 30 segundinhos a gente já volta.
Feijoada completa.